negócios e tendências.
Olá, ouvintes! Estamos começando mais um programa Negócios e Tendências, que é transmitido pela Rádio Ninter toda sexta-feira, das 15 às 15h30, abordando temas relevantes ao mundo corporativo. Sou o professor Alexandre Francisco de Andrade, coordenador da pós-graduação da área de negócio. E hoje o nosso assunto será setor imobiliário e as oscilações no mercado. E para entender um pouco sobre o assunto, eu quero passar alguns pontos na questão de ajudar, né, neste bate-papo. Contamos com a presença ilustre da Jaqueline, que é corretora e especialista nesse segmento. Seja bem-vinda, Jaqueline.
Olá, professor Alexandre. É um prazer participar da Rádio Ninter e falar um pouco sobre o mercado imobiliário. Agradeço a Rede Ninter pela oportunidade de estar trazendo para o público informações sobre o setor imobiliário e mercado financeiro.
Que maravilha, Jaqueline, que maravilha. A gente que fica honrado, né, de ter alguém assim que, né, foi nossa aluna aí da Uninter, né, nos cursos de graduação. E é muito bom trazer assim hoje, né, um egresso para conversar com nós, para saber como é que eles estão no mercado. Bom, veja, segundo um artigo, Jaqueline, do Money Times, a alta volatilidade, né, no mercado financeiro se intensificou nos últimos meses. Observamos impactos negativos na Bolsa, né, no caso, incluindo assim, os fundos imobiliários, o aumento dos casos de Covid-19, a preocupação com a situação fiscal, né, e a questão da sustentabilidade, né, das contas públicas, que também somam com essa questão, né, de como está o mercado. Mas veja, apesar das fortes oscilações do mercado, né, Jaqueline, o setor, eu vejo sim que o setor imobiliário está se recuperando após aí essa fase, né, crítica da pandemia. E, claro, nós estamos vendo uma reabertura gradual das atividades, não é isso? Então, assim, quando a gente fala de investidores, né, Jaqueline, acho que o nosso público ali, né, eu como coordenador ali dos cursos de pós, aí da área de negócio, a gente trabalha essa questão da área de finanças, contábeis, controladoria, e como que fica a questão dos investidores, né? Porque nós sabemos que a gente está de olho nos fundos de investimento imobiliário, né, e para essa questão das estratégias de diversificação de carteiras, tem essa questão do foco, né, na questão do rendimento através dos aluguéis ou no ganho de valor patrimonial, né, no longo prazo, por exemplo. Então, Jaqueline, antes, né, a gente quer saber aqui como que foi para você nesse período de isolamento social. Nos conte um pouco sobre como que foi com a empresa, a equipe lá, a tomada de decisão dos gestores, quais foram as orientações, o que, que ocorreu com você, né, nessa questão aí do isolamento social.
Então, professor Alexandre, num primeiro momento, né, até devido à situação que o país está enfrentando, devido à questão da pandemia, nós começamos, o setor imobiliário, num geral, teve que realizar uma adaptação, assim como muitos, né, trabalhando no home office. Na empresa na qual eu trabalho, nós começamos a trabalhar na questão de vídeo chamadas com os investidores, até mesmo com as pessoas que estavam procurando imóveis, devido à pandemia, para que a gente viesse a tomar os devidos cuidados, até mesmo seguindo as orientações da OMS, nós começamos a fazer as visitas virtuais. Então, o cliente foi investido muito nas redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter, e os clientes começaram a aderir a essa questão da visita virtual, né? Passamos também os links no qual o o investidor ou até mesmo o comprador de uma moradia poderia acessar links via 3D do imóvel. Então, ele não precisaria estar presencialmente, né? Com relação à empresa, tomamos todos os cuidados. Então, sempre que vai, a gente tem as salas preparadas, tomamos os devidos distanciamentos, todos os cuidados para garantir a segurança e a saúde dos clientes e compradores. Com relação às visitas virtuais, nós trabalhamos com clientes de outros países, de outras cidades, então que realmente não podem estar aqui em Curitiba presencialmente ou até mesmo em outras regiões vendo os imóveis. E devido à adaptação, nós começamos a trabalhar nessa questão, né, virtualmente. Então, o cliente era passado esse link para o cliente e ele entrava no apartamento, no imóvel, no terreno. Com relação à questão de vista, muita gente se preocupa com relação a isso, né? Qual é a vista que eu vou ter do meu imóvel? Então, foi feito, muitas construtoras investiram fortemente nisso, né? Na questão de mostrar para o cliente por drone qual seria a vista, porque às vezes a pessoa não consegue ter uma ideia, né, ela comprando um apartamento sem ela estar visualizando, e aquilo essa forma de mostrar para os clientes é uma forma real do que ele estaria comprando. Então, nós se adaptamos e acredito que hoje muitos compradores e muitos clientes estão aderindo a isso, tanto que nós tivemos uma procura muito alta no setor imobiliário, até mesmo com questão na relação da pandemia mesmo, né?
Que bacana, Jaqueline, ouvir toda essa questão, né, sobre a tecnologia, né, o uso da tecnologia, porque nós temos cursos, por exemplo, que tratam dessa questão, né, da internet das coisas, né, o sistema IoT, e todos os cursos trazem uma pegada de conteúdo para que o aluno, né, o futuro profissional, a área de pós-graduação, entenda perfeitamente aonde que vem a aplicabilidade dessas novas tecnologias. E é bom saber que dentro do setor, né, também é utilizado, né, a gente acompanha aí o pessoal da engenharia civil, né, trabalhando toda essa questão, né, da aplicação das tecnologias, e agora, né, auxilia também na venda, né, então, nós estamos vendo aí que auxilia na venda para vocês. Muito bom ouvir isso aí, né. Mas me diga, então quer dizer que a pessoa distante, o investidor, ele está buscando ainda esse interesse por investir em imóveis? É isso mesmo, Jaqueline?
Exatamente, professor Alexandre. Nós temos uma grande procura de investidores que estão aderindo, né, estão em busca do investimento imobiliário. A comercialização hoje ela já atingiu, nas últimas semanas, 5.147 unidades. Isso significa 18,9% a menos que o mês de agosto deste ano, né? Mas com uma alta de 19,2% se comparado ao ano passado. Então, os investidores vêm procurando muito investir no ramo imobiliário, né? A questão da pandemia, ela afetou sim o mercado imobiliário, mas ainda é um excelente negócio para investimento.
Que bacana a gente saber, né, que está ocorrendo essa demanda aí no mercado, né? E eu acho que é bom a gente falar sobre um pouco, né, do que são fundos imobiliários, né? Porque o fundo imobiliário ele é uma espécie de condomínio de investidores e que reúne seus recursos, no caso, para serem aplicados em conjunto no mercado imobiliário. Então, essa questão da dinâmica, né, mais tradicional é a questão do dinheiro que seja usado na construção, né? Então, eu vejo assim que também na aquisição de imóveis. É claro, né, que o pessoal tem como foco é locação, arrendamento. Né? Os ganhos obtidos com essas operações são divididos, né, Jaqueline, entre os participantes, que na questão aí é de maneira proporcional para cada um, né, que aplicou. E muitos se perguntam, né, como eu posso classificar essa questão dos fundos imobiliários? Bom, os fundos de tijolo, né, o de renda que falam deles, que é a questão, né, que investe em ativos reais, né, são aqueles imóveis de fato, né, que no teu caso você trata isso, né, na tua área, né, Jaqueline, e esses são os que costumam ganhar com aluguéis. Claro, tem os outros dois, né, que é o fundos de papel, né, ou de recebíveis, e esses fundos compram títulos ligados ao mercado imobiliário no lugar dos imóveis em si, né. E tem a questão dos fundos híbridos, né, que é aquela questão, né, de mesclar numa carteira, por exemplo, papéis do segmento imobiliário, né, fundos imobiliários, outros fundos imobiliários, LCI, SRI e outros, enfim, quanto investimentos em imóveis diretamente. Jaqueline, querendo saber um pouco mais, assim, qual a melhor opção, comprar para moradia ou investimento? Porque nós temos uma questão que a pandemia interrompeu aí uma retomada do mercado imobiliário, que acontecia aí desde 2019. O que você tem a dizer aí para o nosso público, Jaqueline?
Então, professor, depois de uma queda na comercialização de casas e apartamentos entre o final de março e abril deste ano, as vendas começaram a se recuperar a partir de maio. Segundo o último levantamento divulgado pela Fipzap, que mostra o comportamento do setor imobiliário no segundo trimestre de 2020, a maioria continua comprando para moradia. Isso significa um percentual de 58%. Mesmo assim, os investidores são parte bem relevante, 42%. O percentual de compra para investimento já oscilou entre 31% a 53%. Então, a gente teve uma oscilação com relação à questão de investimento. Mas desde então, a parcela de compra, classificadas como investidor, foi se ampliando e ficou em 44% no primeiro trimestre de 2020. No segundo trimestre do ano, professor Alexandre, houve um leve recuo de 42%, mas assim mesmo o percentual ainda mostra um apetite maior de investidores com relação a uma boa parte dos anos de 2018 e 2019. Então, grande parte dos investidores continuam investindo em imóveis, né? Nós observamos que os objetivos dos investidores permanecerem os mesmos ao longo dos anos, segundo a FIP, que afirma sobre um público interessado em obter uma renda com aluguel. Isso entre 60% a 63%. E aqueles que querem revender no futuro entre 37% e 40%. Então, muitos investidores estão adquirindo imóveis, estão investindo em imóveis, né, para obter uma renda com o aluguel, porque o imóvel hoje está sendo um excelente investimento. Né? A gente vê com relação a essa porcentagem de 60% a 63%, que estão investindo, estão comprando imóveis para colocar para alocação. Hoje nós temos algumas plataformas, né, que administram isso, então os investidores hoje estão disponibilizando o dinheiro deles em imóvel, na aquisição de imóveis, e quem está cuidando dessa parte burocrática, né, porque o investidor hoje pensa, eu vou investir no imóvel, mas eu vou ter que ter aquela incômodo de tá, colocando o morador dentro do meu imóvel, vou ter que estar cuidando, porque ele tem uma depreciação. Hoje nós temos algumas plataformas que fazem todo esse serviço. Então, o investidor, ou até mesmo os pequenos investidores que têm interesse em adquirir imóvel para investimento, ele não vai ter esse problema, digamos, né? Porque ele já tem uma empresa que vai estar administrando tudo isso e no final ele só vai estar recebendo a lucratividade. Em contrapartida, tem muitas pessoas, muitos investidores que estão adquirindo imóvel para revender no futuro, né? Estão comprando imóveis na planta, que é um excelente negócio hoje. Nós estamos tendo, em Curitiba principalmente, mesmo com a pandemia, a gente teve um lançamento de muitos empreendimentos, né? Tem muitas empresas, muitos empreendimentos que estão investindo em apartamentos de um dormitório, estúdio, e até mesmo apartamentos de maiores valores. Que hoje, você adquirindo um imóvel na planta ou num lançamento, você tem uma... Quando você recebe esse imóvel, você já tem uma rentabilidade dele significativa do que você comprar um imóvel hoje que já está pronto, né?
Que bacana, Jacqueline. É bom até, né? Às vezes o nosso aluno aí que espera ter uma oportunidade, né? Está chegando esse momento aí do 13º, das férias também que está chegando, né, Jacqueline? Então, o pessoal, ele acaba buscando essa diversificação, né, no que investir, né? Claro que tem poucas pessoas ousadas, outros vão segurar um pouco aí, né, em outro tipo de investimento. Mas é bom a gente saber, porque dentro das disciplinas dos nossos cursos, temos professores que tratam da questão da Selic, né? E nós sabemos que ela mexe, né, com os investimentos. O que você tem a nos falar, Jacqueline, em relação a isso aí? A Selic também mexe com os investimentos?
Então, professor Alexandre, a atual taxa de juros, que é a taxa Selic, né, ela leva a uma rentabilidade real que pode ser negativa na aplicação da renda fixa. Se contarmos a inflação medida pelo IPCA e a cobrança do imposto de renda, já na renda variável, o câmbio, o câmbio desfavorável se une à volatilidade do mercado de capitais, que se constitua em um período de incerteza, como o atual, né? Nesse cenário, os imóveis, eles se apresentam como uma alternativa capaz de superar a rentabilidade da renda fixa, mas ao mesmo tempo com menor risco do que as ações. Então, os investidores, com relação à questão das taxas, né, ainda assim é a taxa Selic, ela ainda é algo que não vai estar dando uma insegurança para quem está investindo, porque ele é o menor risco. O investidor, ele tem um risco muito baixo, isso com relação a ele estar investindo em ações, né?
Bacana. É uma questão que nós já notamos, né, que parece que vai ser mantido em torno dos 2%, né, a taxa aí, né, e nós sabemos que nesse cenário os imóveis aí se apresentam uma alternativa, né, Jacqueline, que nem você fala aí, de superar aí uma rentabilidade até de renda fixa, né? E é claro que tem essa questão aí que ele é de menor risco ainda do que as ações, né? É bem que você colocou aí, né? E dentro de toda essa questão, né, Jacqueline, você falou que, então, se propriedades perde um alto valor inicial, né? Como fica o caso de um pequeno investidor? Dá para explicar bem essa questão assim, rapidamente, para nós ainda?
Bom, um pequeno investidor, boa parte do valor de aplicação pode ficar comprometida com apenas um ativo, impossibilitando a diversificação. Uma opção é investir por meio de fundos imobiliários, professor Alexandre.
Entendemos, então, ou seja, daí volta aquilo que eu já tinha colocado, né, sobre os FIs, né, que é o Fundo de Investimento Imobiliário. Perfeito, Jacqueline, perfeito. Você sabe que o nosso público, ele também tem, assim, uma vontade, né, que será que é o momento certo mesmo de eu comprar um imóvel, Jacqueline? Dá para nos colocar assim, em termos assim, mais técnicos, alguma coisa relacionada a custos? Porque nós sabemos, né, Jacqueline, que para construir eu preciso da matéria-prima, né? Daqueles recursos necessários, a empresa construtora. E sabemos que muitas empresas estão tendo assim problemas, né, com algum na extração né? Principalmente do minério ali, que vai virar o aço ali para a construção. O que você tem nos colocar sobre isso, Jaqueline?
Então, professor Alexandre, quem for esperar para comprar um imóvel ou até mesmo investir em uma propriedade, ele pode estar pagando muito caro, né? Isso até por conta do que você comentou. Os custos da matéria-prima hoje na construção civil, ela tem subido absurdamente, né? Porque ela acompanha o câmbio. Então, a questão do alumínio, do cobre, o ferro, eles são commodities negociados em bolsas e os preços seguem a cotação do mercado em dólar. A gente sabe hoje que o dólar ele está em alta, então para quem tem interesse hoje em investir em imóvel, né? Tanto isso para ele ter uma renda ou até mesmo como moradia, seria o momento certo. Por quê? Devido a essa alta que a gente sabe está sendo esperado. Hoje muitos construtores estão com... Não somente os construtores, mas até mesmo em lojas. Se você for numa loja hoje comprar um produto, né? Você tem um prazo muito longo, isso por conta da pandemia. Então, está tendo uma demora muito grande e, com relação a isso, está tendo um aumento também. Como a moeda americana ela já valorizou cerca de 40% ao longo de 2020, os custos estão pressionados, né? Os construtores eles vêm aumentando nos insumos e na valorização dos próprios terrenos pela lei de oferta e procura. As incorporadoras elas repassam todos esses custos no valor final apresentado aos compradores. Então, pelas novas taxas de financiamento, condições de um novo ciclo de alta do mercado imobiliário, os que podem investir, esse seria o momento ideal, né? Quem pode estar investindo hoje em imóvel, né, ou quer estar adquirindo sua residência, sua moradia, os bancos hoje estão facilitando muito com relação às taxas de juros, questão de financiamento. Hoje você pode adquirir um imóvel pagando um valor menos de meio salário mínimo. Então, seria muito importante hoje fazer esse balanceamento em relação à aquisição de imóvel. Hoje, até os trabalhadores que têm uma renda um pouco mais baixa têm condições de estar investindo e adquirindo imóvel, porque o próprio governo está facilitando com relação aos financiamentos, as taxas de juros, como a gente já comentou, elas estão bem mais baixas, né? Hoje você pode estar adquirindo um imóvel utilizando seu FGTS, que está lá parado. O investimento no setor imobiliário, hoje, ele está dando uma rentabilidade maior do que a poupança. Então, a gente tem isso, muitos investidores que estavam com seu dinheiro aplicado estão investindo em imóveis. E, por conta disso, né, a procura está sendo grande. Hoje, o mercado imobiliário está começando a ter um déficit de imóveis para investidores, né? Muitas construtoras estão investindo na construção civil devido à grande procura, né? Mas o momento é agora, né? Como eu comentei, se você tem condições de estar investindo em imóvel, vale a pena você começar a pensar de uma forma diferente, porque a gente sabe que a partir do ano que vem ele vai ter um aumento significativo, né, no setor imobiliário. Hoje nós temos algumas consultoras que estão investindo, claro que com a variação do mercado imobiliário com relação aonde fazer a aquisição do imóvel. Muitas pessoas acham que devido a condições financeiras, eu só posso comprar no setor, numa área rural ou numa área mais afastada do centro de Curitiba. O que hoje, se você for ver na questão dos investimentos, dos construtores, eles estão investindo fortemente em empreendimentos no centro de Curitiba. Tivemos atualmente alguns lançamentos, né, de empreendimentos no qual já, assim, a procura desses investimentos, desses empreendimentos, né, lançamento foi final de novembro, início de dezembro, tem empreendimento que já está com quase 70% vendido. Então, a procura está sendo muito grande, né? Hoje, eu posso falar com certeza que o investimento no setor imobiliário é uma grande como que eu posso explicar?
Oportunidade.
Oportunidade, exatamente, professor. É uma grande oportunidade porque você não tem perda. Na questão do investimento em imóveis, você sempre vai ter um ganho, né? Como a gente comentou no início do nosso bate-papo, o imóvel você compra hoje, quando um imóvel de lançamento na planta, né? Quando você vai receber as chaves desse imóvel, você já teve uma valorização de, no mínimo 10% do valor desse imóvel. Então, vale a pena repensar em relação à questão desse investimento. E para as pessoas que estão um pouco mais inseguras, o investimento em fundo imobiliário também é uma excelente oportunidade.
Maravilha, Jaqueline. Olha, esse é um setor, né, até muito preocupante, né, por muitas pessoas durante essa questão da pandemia. Eu, por exemplo, estou buscando readequar aqui na minha casa, porque estou trabalhando em home office, em teletrabalho. Quem sabe não tenha que buscar, né, um espaço preparado para isso. Vocês também têm espaços à venda de apartamentos que têm espaço para home office?
Sim, professor Alexandre, hoje, com isolamento social e a ampla adoção do home office, né, muitas das construtoras, nós mesmos, corretores, temos muitos empreendimentos que se adequaram à questão da pandemia, né, do trabalho home office, do atendimento home office. Então, muitos dos empreendimentos que nós temos para venda no setor imobiliário hoje adequaram a isso. Então, foi planejado, né? Foi feito todo um estudo com relação a isso para deixar o mais confortável possível. Até mesmo você comprando um apartamento hoje, né? Você vai estar trabalhando em casa, mas no prédio onde você está morando hoje, temos um empreendimento que recém foi lançado, como eu comentei, que eles fizeram nas áreas comuns do prédio, foi feita uma sala home office, equipada com computador, com internet, com impressora, com todos os materiais necessários para que você possa estar saindo de dentro do seu apartamento e desça na área comum para fazer o seu trabalho. Isso já incluso com todo o custo que você teve na aquisição desse empreendimento.
Que bacana!
Outros benefícios que os empreendimentos estão trazendo, né? Hoje tem empreendimento que nós vendemos, que você tem até supermercado dentro de um prédio, então você não precisa estar saindo. Isso foi tudo muito pensado nas pessoas hoje que estão precisando, realmente são pessoas de risco e têm que ficar em isolamento e não podem estar saindo, enquanto a gente não tem a solução ainda, mas esperamos que isso seja, né, logo a gente volte a ter o trabalho de estar apresentando presencialmente, conversando.
Sim,
com
sim, sim, sim. Que maravilha, Jaqueline, que maravilha. Nós só temos a agradecer, né, porque estamos num momento, né, que é difícil para muitas pessoas, mas eu vejo que muitos devem saber trabalhar com o seu dinheiro, com o que tem muitas pessoas ainda buscando, né, um emprego, tem muitas pessoas que têm um medo agora de fazer investimento, mas eu sei que tudo vai melhorar, né, tudo vai melhorar e vai também ajudar essas pessoas a buscar o sonho delas, né, essas que estão sofrendo durante essa questão da pandemia, né, que perderam seus empregos, enfim. Aos nossos alunos, um agradecimento, né? Eu vou estar fazendo essa última rádio hoje, né, com o entrevistado. Jaqueline, obrigado pela sua presença. Desejamos aí um sucesso, né? E vamos manter a esperança, porque o sonho, né, temos que continuar. E é importante que tudo dê certo a todos, né, para que nós não tenhamos mais problemas, tenhamos aí mais uma boa saúde mental para sabermos lidar com o nosso dinheiro. Eu deixo aqui um grande abraço ao nosso público. Jaqueline, agradecemos sua presença e até a próxima, pessoal.
Eu que agradeço, professor Alexandre, até a próxima. Espero ter sanado as dúvidas dos alunos e de todas as pessoas que estão nos ouvindo. Fico à disposição e desejo a todos vocês um bom final de ano e estou à disposição para caso alguém tenha algum interesse ou alguma dúvida. Muito obrigada pelo convite.
Negócios e tendências.